Olá, investidores, muito bom dia, segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanorens e vou começar a semana com vocês aqui nos estúdios do BTG Pactual, com o nosso grande analista aqui, Bruno Lima.
Bom dia,
tudo bem, Bruno? Bom. Vamos lá, turma, acho que a gente teve um final de semana um pouco mais calmo, né, vis-a-vis que a gente estava acostumado aí, né, recentemente. Então os mercados abrem hoje lá fora em leve alta, né? O S&P sobe 0,5%, a Europa acompanha esse movimento, Londres está até um pouco mais forte aqui, subindo próximo a 1,5%, o mercado está no humor melhor aqui nessa segunda-feira. A gente tem até uma semana um pouco mais lenta nessa segunda-feira de indicadores, mas vamos pegar bastante corpo aqui em dois grandes temas ao longo da semana. Primeiro, é a temporada de balanço dos Estados Unidos, temos aí números da Tesla, Meta, IBM, Microsoft, aqui Alphabet, que é a dona da Google, Intel, entre outros. Então tem uma grande bateria aqui do setor tecnologia movimentando a parte corporativa nos Estados Unidos, mas eu acho que, sem dúvida, um destaque bem importante é o PCI na sexta-feira, que é o principal dado de inflação dos Estados Unidos. Bruno, apesar do mercado, óbvio, já ter esfriado bastante, o humor aí de corte de juros, lá fora agora nesse curto, médio prazo, mas sem dúvida esses dados aqui vão ajudar a calibrar a expectativa de risco para o mundo, né?
Acho que até agora fica mais interessante, porque a gente veio de um final de semana onde, como você bem falou, não teve nenhuma grande novidade do lado geopolítico, então não teve nenhuma escalada nesse aspecto. Petróleo que bateu lá os seus 90, né, 90 alguma coisa, o Brent já está 86, dados de estoque na ponta mais altos até do que o mercado tinha. Então, assim, nesse aspecto, a gente já está vendo uma pequena descompressão de risco de um lado da história. Agora, a gente precisa justamente olhar para o lado que é bem relevante também, que é a parte macroeconômica. Como a gente tem comentado, a temporada de resultados, tudo bem que agora é que ela começa a ganhar mais relevância, né? Começa a gerar mais massa crítica, principalmente nesse mundo, nessa parte mais ligada à tecnologia, mas sem dúvida alguma, o número agora do PCI essa semana, ele deve ajudar bem a compor essa questão, né? Se a gente viu de um lado um geopolítico que também estava trazendo um risco maior, vamos agora entender como é que está a discussão do macroeconomia.
Boa. Então, turma, essa parte macro, anotem aí quais são os dias importantes aqui da semana. Acho que o destaque começa na quinta-feira com o PIB já do primeiro trimestre dos Estados Unidos, decisão de juros no Japão na sexta, junto com o PCI de março, né? Então, quinta e sexta aqui são os dois principais dias no mercado internacional. Quinta, PIB nos Estados Unidos. Sexta, decisão de juros no Japão e PCI, principal dado de inflação aqui nos Estados Unidos. Nessa linha, tá? A gente, na parte do giro de mercado, então bolsas para cima, o que chama atenção, né? Apesar desse apetite a risco para ações nos Estados Unidos, quando a gente olha para o dólar e para o 10 anos dos Estados Unidos, o bom humor não está tão forte assim, né? Então o dólar está estável e o 10 anos, que é o título de renda fixa aqui, né? Treasury de 10 anos dos Estados Unidos, está 4,65 com 3 bips de alta, ou seja, né, aquilo que ainda vem tirando bastante apetite a risco de mercado internacionais, dragando recursos para aplicar nos Estados Unidos, ainda não deu um sinal dessa descompressão de risco, como o Bruno comentou. Então a gente está tendo hoje um movimento, sim, bom de bolsa de mercados envolvidos, mas pensando aqui, para mercados emergentes, fluxo, etc., ainda não tem trégua aqui, nessa abertura de taxa dos Estados Unidos. E aí, só reforçando rapidamente, esse movimento, turma, é quando a gente tem, os Estados Unidos pagando mais prêmio, para receber aplicações aqui, seja na sua dívida, corporativa, seja, na sua dívida também de risco nacional. Então, quando você tem a economia dos Estados Unidos pagando mais prêmio, naturalmente, países como o Brasil, África do Sul, Chile, México, outros países emergentes precisam pagar mais prêmio ainda para conseguir atrair esse fluxo ou ter melhores perspectivas para a Bolsa, para esse dinheiro vir para cá, que é o que não está acontecendo, o gringo aí, se eu não me engano, está com 30 bilhões de reais de saída esse ano, da Bolsa Brasileira, ou seja, a gente ainda precisa ver uma descompressão nessa curva de juros americana para talvez sonhar aí com a volta do fluxo estrangeiro para cá. Como o Bruno comentou bem, o petróleo dá uma trégua também nessa volatilidade, hoje apresenta uma leve queda, 0,4, volta aí o WTI a negociar próximo a 83 dólares, que esse é um ponto importante, a gente tem o Brent aí mais próximo desse 90 abaixo, eu acho que é bem importante, a gente tirou aquele medo ali, chegamos a flertar com os 95, recentemente, que trouxe ali a preocupação toda do mercado, talvez voltar a ter que reprecificar a inflação, mundo afora, etc. Isso também ajuda bem as dinâmicas aqui para os mercados. E, Bruno, o que chama a atenção, o minério vem se mantendo firme nesses 116 dólares, acho que a China até saiu um pouco do noticiário, acho que com essa grande escalada que a gente teve aqui no Oriente Médio, né, nas questões geopolíticas, parece que o crescimento de China, dados de China, etc., parece que saíram um pouco do holofote, né?
É, na margem deu aquela... viu até um pouco melhor, enfim, na verdade, assim, dados mistos, né, oscilando, mas a sensação de que pelo menos você estabilizou. É, tem um ponto que o mercado está comentando bastante, que não pega somente a discussão do minério de ferro, mas também todos, várias outras metálicas, né, uhum. Pega cobre, pega ouro, até o próprio petróleo também, de certa forma, que é a questão de estoque, né, a China está, de fato, ela está aumentando bastante o seu nível de estoque. Em todas essas commodities, e petróleo idem. Então, esse apetite a importar commodities, ele voltou de uma forma, pelo menos na margem ali, mais expressiva do que o mercado imaginava. É, e aí tem algumas... Assim, difícil você ainda conseguir cravar aqui alguma opinião, mas a gente viu na ponta, pelo menos olhando o aço, um pouco uma produção um pouco melhor, sim. A siderúrgica na China voltaram a operar com a margem do lado positivo, até pouco tempo estava operando do lado negativo, então isso de certa forma traz o alentamento para o minério de ferro, mas a gente fica aqui com um ponto de interrogação para realmente tentar monitorar esses dados e entender até onde esse negócio vai e o que efetivamente está sendo feito, o que será feito com esse estoque que está sendo composto. Então é um misto aqui de notícias melhores, mas também com um pouco aqui de uma cautela, uma ressalva, porque de fato a gente está vendo uma composição de estoque significativa de uma forma relativamente rápida.
Boa. E tu, no mercado internacional ainda, tá? O Bitcoin acompanha esse otimismo, né, com essa melhora de risco aí no final de semana, sobe 2,1% aí, 66 mil dólares, lembrando que na sexta-feira aí, né, aconteceu o halving, né, aquele movimento onde você tem uma redução da remuneração aqui, né, para quem faz atividade de mineração de cripto, então naturalmente se reduz a oferta de bitcoins aqui no mercado, naturalmente isso traz uma pressão, né, positiva aí para os preços. Tá? Então, turma, o resumo do mercado internacional é isso, o mercado amanhece de um final de semana mais calmo, com bolsas principalmente na Europa e nos Estados Unidos para cima, de olho na temporada de balanços dos Estados Unidos e já, claro, aguardando aqui os dados de quinta e sexta-feira também nos Estados Unidos como grande destaque. Hoje, uma agenda mais vazia, acho que o destaque fica, né, para as falas da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, acho que pode ser o grande destaque em meio-dia e meia. Né, tudo indica agora, né, a Europa vai iniciar o movimento de corte de juros antes dos Estados Unidos, após essa reprecificação no mercado americano de inflação, né, onde o corte agora ficou talvez para setembro, vamos dizer assim. A Europa deve iniciar aí no início do primeiro semestre o ciclo de queda de juros por lá. Brasil, vamos lá, Bruno?
Bora.
Turma, aqui, agenda também, né, até copiando aí os Estados Unidos, a segunda-feira um pouco mais lenta, vai ganhar corpo ao longo da semana, né, com dados do mercado externo na quinta-feira, e eu acho que o destaque, sem dúvida, na sexta também, né, fazendo paralelo com o PCI nos Estados Unidos, e IPCA 15, né, de abril, aqui na sexta-feira. Em um momento que também está bem intensa a discussão de juros aqui, né, na última reunião, né, o Banco Central retirou, né, o Forward Guidance, naquele momento o mercado começou a precificar que teríamos um corte de 0,5% em maio e uma redução no ritmo para 0,25% em junho. Pós toda essa volatilidade, né, que aconteceu nas juros americanas, somado também as questões de preocupação com o cenário fiscal aqui no Brasil, o mercado passou também a precificar uma já redução, né, para 0,25% agora na reunião de maio. Então isso também está bem, né, vamos dizer assim, sobre a mesa, né, das discussões de investidores. E esse dado aí, IPCA 15 de abril, sem dúvida, vai calibrar ainda mais, né, as apostas. E, Bruno, aproveitar que você está aqui, dá para dizer que essa semana começa a temporada de balanços aqui no Brasil. Temos aí os Minas, Açaí, Vale, Klabin, Cielo, Multiplan, Ipera e Lojas Quero Quero. Acho que destaque aí, óbvio, até pelo tamanho, acaba sendo a Vale. Mas o que dá para a gente já acompanhar no micro aqui de Brasil na temporada de balanços, meu amigo?
Cara, assim, o que a gente tem visto de forma geral, até agora, até só de ontem para hoje, né, a gente vai publicar já também, vai ser a parte mais também de infraestrutura, transporte. Mas, cara, a sensação de forma geral até agora, a gente não conseguiu ainda pegar uma percepção de tudo, mas do que a gente, até o momento, que a gente vê uma temporada relativamente ok. Assim, no sentido de a gente não vê a deterioração do lado micro, ao contrário. E a gente falou sobre isso aqui algumas outras vezes. Vários setores, eu ou empresas, né, que atravessaram períodos um pouco mais complexos ali do lado micro, começaram já desde o terceiro tri do ano passado a estabilizar, quarto tri mostrar alguma melhora, e primeiro tri a gente acha que essa evolução ela acaba acelerando, seja pela dinâmica de juros menores, seja pela dinâmica do operacional melhor, seja pelas empresas que atuam de certa forma ali na parte de crédito, financiamento ao consumidor, inadimplência também melhorando, bancos com mais apetite à concessão também de crédito. Então, assim, nesse mundo micro,
sim,
a gente está vendo balanços até bem saudáveis de forma geral. Commodities, a gente pegando Vale, né, o relatório de produção recente até fez com que a gente revisasse um pouco para cima o número ali do TRI, por causa da percepção do preço realizado melhor do que a gente tinha. Siderurgia, a gente ainda enxerga, pelo menos a parte de aço plano, um pouco mais difícil, justamente pelo período de importação, pelo percentual de importação de aço, que a penetração de aço importado está relativamente alta, o que não é verdade para o caso, por exemplo, siderurgia, no caso de Gerdau, a gente acha que o estado até vai ser melhor, a gente começa a ver os resultados acelerando. Então, assim, a gente acha que tem, na maioria dos casos, um cenário pior, um cenário mais fraco, ele ficou no passado. E a gente começa gradualmente a ver evolução, isso meio que de forma disseminada. Agora, óbvio, tem casa a casa, tem algumas discussões,
sim,
mas de forma geral a gente está vendo melhorias consistentes. Assim.
E os dados de atividade que tem vindo aqui no Brasil têm sido positivos, né? O que mostra que na ponta ali o consumo está elevado ainda.
Então, tá vendo, esse é o lado bom. Assim, a atividade vem bem, a inflação, tudo bem, de repente está caindo menos do que todo o mercado imaginava, numa velocidade menor que o mercado imaginava, mas o fato da atividade ela ainda está relativamente alta, ajuda, como você bem colocou, as empresas a conseguirem expandir receitas. Obviamente, cada um no seu controle de custo tem que entender um pouco do seu setor, mas ainda conseguir entregar margens saudáveis, juros menores, tudo bem que a gente não viu tudo, mas deveria para começar a agir agora, então, consequentemente, as empresas entregando uma despesa financeira menor.
Que tudo é resultado mais, na veia, né?
Que é resultado na veia, tudo mais constante, isso é lucro maior. Então, essa dinâmica deve começar a evoluir ao longo dos tris.
Bom, nessa linha, pessoal, a gente também fica de olho, né? A gente tem aí outra fala aí do presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto. Na sexta-feira teve bastante movimentos aqui em relação a isso, né, praticamente ao longo da semana passada toda, né, com as falas aqui também no FMI, tanto do Roberto Campos Neto quanto do Fernando Haddad. Então a gente segue monitorando de perto nessas questões de juros, como eu comentei aqui. Além disso, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad participam também, 10 horas da manhã, do lançamento do programa Acredita, que vai reestruturar parte do mercado de crédito no Brasil. Bruno, aproveitar que você está aqui, importante, na sexta-feira o Conselho de Administração da Petrobras propôs o pagamento de 50%, né, dos dividendos, né, extraordinários. A medida vai ser votada agora já na próxima quinta-feira, né? O que você acha que o mercado já estava, a Petrobras fez um movimento forte nos últimos dias, né? Você acha que era muito mais a turma acreditando que podia vir os 100%, né, ou os 50% vai ser non-event? O que você imagina aí desse impacto de preço?
A gente até acabou de subir agora um comentário sobre isso lá no content, então quem quiser já está lá. Boa. Também. Mas resumindo aqui um pouquinho do que a gente escreveu lá, você já pegou, você foi no cerne da questão. O papel, ele, né, a ação, ela veio performando relativamente bem nessa expectativa de que a mudança aconteceria. Teve semana passada, né, saiu uma discussão que poderia ser, teria migrado para 100%. Só que, na verdade, o que a gente aqui viu existe o pagamento de 50% agora, mas pelo que a gente leu e compreendeu, a gente acha que tem uma boa probabilidade dos outros 50% também serem pagos em algum momento ao longo do ano.
Tá.
Então, quando assim, as coisas vêm meio, né, desconexas, mas assim, 100%, mas 50% agora, mas aí outra parte, a gente acredita. A gente acha que, interpretando aqui um pouco do que foi colocado, a gente acredita que tem uma boa probabilidade dos outros 50% serem pagos ao longo do ano. O dividendo da Petro, ainda excluindo essa questão do extraordinário, ele está em 14%, se você admitir um Brent de 83 dólares, que é o preço médio do ano até agora. Poxa, então assim, você tem um dividendo normalizado de 14, mais um extraordinário, esse número poderia chegar ali a 17, alguma coisa por aí. Então assim, E ainda é um número, só o 14 já é bem acima do que os pares globais de petróleo e gás e emergentes operam. Então a gente continua aqui com uma boa... Vai ter muito ruído, ainda vai ter muita volatilidade em cima do papel. Muda. Isso não vai mudar, mas se você, né, olhar ali, olhando para o fundamento ali, pelo pragmatismo da forma que o negócio está sendo conduzido, ainda faz sentido investir em petro, sim.
Boa. Turma, então acho que o resumo da obra é esse, tá? O mercado mais positivo nessa segunda-feira, né, aproveitando o final de semana, né, mais calmo na questão geopolítica e somado aqui as perspectivas da temporada de balanço nos Estados Unidos, no Brasil também, e dados de inflação na sexta-feira, tanto lá quanto aqui. Brunão, obrigado pela parceria de sempre.
Nada.
Turma, obrigado pela super audiência aí, mais de 1.200 pessoas com a gente, né, ao vivo nessa segunda-feira. Uma boa semana de negócios. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.